Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Muito obrigada pela sua sintonia. Rádio USP 93,7, Rádio USP Ribeirão 107,9, Rádio UEL FM, emissora pública da Universidade Estadual de Londrina, nossa parceira aqui no Abrace Uma Carreira, esse programa que apresenta a você várias profissões. Nosso convidado de hoje é o professor Luli Radfarer, falando sobre a profissão cientista da computação. Professor, como é que foi que você se interessou por essa área?
É muito interessante, porque aquilo que me trouxe para a área é aquilo que hoje, acredito, está trazendo um monte de novos adolescentes para a área. Mas por aspectos completamente diferentes. Na época, começou a surgir aquela maquininha, um microcomputador, que trazia computação para dentro de casa. Então, você podia automatizar coisas. Então, eu podia contar piadas, podia fazer pequenos jogos, podia fazer alguma programação lá dentro, que no início da década de 80 era você ter acesso a quase que poderes mágicos. E aquilo foi muito bacana, eu usei bastante e aquilo acabou me levando a querer fazer coisas mais sérias e maiores. Hoje em dia, duas vertentes atraem o novo profissional. Uma delas é a vertente mais... Na vertente pessoal, você tem, por exemplo, coisas como jogos, como Minecraft. Um jogo como Minecraft, que é um jogo de construir casas, construir pequenas estruturas de blocos. As crianças são completamente fascinadas por esse jogo. Se você aprende algumas linhas de código, o seu personagem do videogame ganha poderes mágicos. Ou seja, você começou a aprender processos de computação através de um jogo. E esse jogo vai te deixar... vai fazer você jogar o jogo melhor, então você começa a gostar do game por ali. Isso é um caminho. Um outro caminho, que é um caminho intermediário, são essas plaquinhas de sistema, plaquinhas inteligentes que as pessoas compram agora em casas de hobby, mexem. As principais placas são Arduino ou Raspberry Pi. São duas, são dois mini computadores do tamanho assim de uma... sei lá, um maço de cigarros, em que você pode colocar fios e ele realiza pequenas funções. Por exemplo, sei lá, você manda uma mensagem pelo Twitter e ele molha suas plantas. Né? Então, essa sensação de você poder interferir no mundo físico, ela é fascinante e está levando muito adolescente a aprender código e a querer desenvolver isso mais para frente. E uma terceira área é aquilo que se faz hoje nas grandes empresas de computação, que são aquilo que a gente está chamando hoje de deep learning, que é um aprendizado profundo, ou seja, são máquinas que pegam grandes estruturas de dados, leem essas estruturas de dados para tirar padrões, e desses padrões elas vão criando coisas inteligentes. Dois exemplos bons, a gente tem o computador da IBM, o Watson, que ganhou aquele programa de auditório, o Jeopardy, há um ano e meio atrás, e fez um enorme sucesso, porque ele ganhou de competidores humanos, e era um jogo bastante difícil. Ou agora, recentemente, um outro computador chamado o AlphaGo, da DeepMind, que ganhou o jogo de Go, que é um jogo de tabuleiro muito mais complicado do que o xadrez, e ele ganhou do maior campeão humano da Ásia. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo o computador fazer grandes coisas. E qualquer criança, adolescente, que seja curiosa e que tenha vontade de fazer coisas enormes, a computação hoje ela é absolutamente fascinante. Ela é muito mais, eu me arrisco até, talvez até a criar alguns inimigos aqui, mas ela pode fazer coisas muito mais criativas do que a engenharia, muito mais criativas do que algumas outras áreas mais físicas, porque ela não tem limites estruturais. Então eu posso ser criativo à vontade, uma ponte, mas uma ponte tem limites, ela tem demandas. A criatividade que eu tenho na computação, ela é muito maior e ela praticamente não tem limites.
Professor, dá um leque pra gente aonde o cientista da computação pode trabalhar.
Bom, ele não pode trabalhar de faxineiro, ele não pode trabalhar de ascensorista, ele não pode trabalhar de motorista de automóvel, porque ele vai criar sistemas que vão substituir essas funções. Mas assim, tirando isso, ele pode trabalhar em praticamente qualquer lugar. Você fala assim, olha, eu gosto de aviação. Bom, sistema operacional do piloto automático é um cara desses que faz. Eu gosto de medicina. Bom, sistema operacional que vai ler os dados de uma máquina de ressonância magnética é feita por um profissional desses. Eu gosto de robótica. Bom, quem você acha que faz um sistema operacional de um carro que anda na rua e não atropela ninguém? Então, é muito versátil. Se você pega 20 anos atrás, esse indivíduo ele ia trabalhar numa instituição financeira. O que é uma coisa muito restrita. Você fala, até pode dar muito dinheiro. O que adianta? O cara tá completamente morto, cardíaco, estafado aos 32 anos de idade. Tudo bem, ganhou algum dinheiro, mas não presta para nada. Hoje não. Hoje ele pode aprender e aplicar em uma variedade enorme de áreas. Então, é uma área muito rica, né? Existem áreas que são extremamente versáteis, como, por exemplo, comunicação de um lado ou administração do outro. São duas áreas que eu posso realmente trabalhar em qualquer lugar. Mas essas áreas não são áreas de construção. Né? Você só vai fazer marketing de um produto que existe. Você só vai fazer administração de uma empresa que existe. A computação, você vai criar esse ambiente. E hoje em dia, que todo mundo fala de empreendedorismo e startup, o objeto central, o elemento central dessas profissões é um cientista da computação.
Professor, conta pra gente como é que foi o seu momento de sair de estudante para entrar na área e também como você começou a trabalhar a parte financeira como estagiário, ganhava quanto, pode ganhar quanto?
Hoje varia muito, né? Porque na época era muito diferente. Então, quer dizer, quando eu saí da ciência da computação, quer dizer, quando eu saí da faculdade, o mundo da ciência da computação era muito estruturado, você tinha grandes empresas estatais ou grandes empresas comerciais em que você ia lá. Então, se fosse trabalhar num banco, por exemplo, estava tudo tabelado e não tinha muito o que fazer, você ia comer grama até chegar num certo ponto. Então, ia ganhar um salário razoavelmente estável, mas ia ser pequeno, alguma coisa tipo uns 2, 3 salários mínimos e ia se estruturar ali, ia fazer as coisas ali crescendo lentamente. Hoje existe essa coisa mágica chamada empreendedorismo. Hoje que todo mundo quer fazer aplicativos para todas as coisas, hoje que todo mundo quer fazer serviços digitais para todas as coisas, o menino pode tranquilamente sair ou nem ter saído da faculdade e já começar a desenhar os seus próprios aplicativos. Ou seja, ele pode ganhar muito mais dinheiro, muito mais rápido. E outra coisa, ele pode trabalhar em áreas completamente distantes. Vamos imaginar que, sei lá, ele tem um amigo que é fisioterapeuta e esse amigo fisioterapeuta quer fazer um aplicativo para medir a pisada do indivíduo quando ele corre. Então o cara vai andar com o celular no bolso e eu vou medir pelas padrões lá do acelerômetro do telefone, eu vou medir como é que está a pisada dele. Ele precisa de um cientista da computação para isso. E se esse aplicativo dá certo e gera uma fortuna, bom, então esse menino ele partiu do zero para o topo muito rápido. Então aquela ideia de uma carreira estruturada, ela ainda existe, mas ela é cada vez mais variável. A gente teve uma época horrível em que a gente perdeu muito profissional de ciências exatas, físicos, matemáticos e cientistas da computação para o mercado financeiro. Porque a única coisa que realmente dava para ele um bom horizonte de carreira era trabalhar nas grandes análises de dados daquelas pedaladas todas que se faz no mercado privado. Hoje em dia não. Hoje em dia ele pode fazer coisas que são interessantes, são coisas assim eticamente muito bacanas e ele pode ser livre muito rápido. Então a ideia de carreira hoje ela é muito difícil de explicar. O ideal que ele faça seria ele tentar entrar em uma empresa grande para entender processos, para entender estruturas, para entender que se o aplicativo dele crescer, ele vai precisar administrá-los, mas também, à parte, sair fazendo pequenas coisas, porque ele pode fazer o seu próprio negócio a partir de um estalo de dedos.
Maravilha, estalos de dedos para a nossa próxima música, professor.
Então tá bom, agora vamos então juntar uma boa voz com um bom microfone. Eu quero ouvir Elis Regina cantando Dois Pra Lá, Dois Pra Cá.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô. Tremia mais que as maracas descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia, e não me perguntes mais. A tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, pra cá. De um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá.
Abraço uma carreira de hoje com o professor Luli Radifarer, a profissão cientista da computação. A gente já volta.